bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Depois do After, o podcast que vai além da festa para tocar nos assuntos que envolvem a cena da música eletrônica. Bom dia, boa tarde, música eletrônica. Boa tarde, boa noite. Mais um Depois do After no ar. Eu sou o Rodrigo Rodrigues e eu tô aqui com o Thiago Melchior.
Fala, Rodrigão, beleza?
Beleza. Hoje o tema aqui é o Warm Up, por isso a gente tem aqui dois grandes convidados. Sejam muito bem-vindos, Meca.
E aí, fala, Rodrigo.
E sejam muito bem-vindos também, Mais.
Fala, Rodrigão. Valeu pelo convite aí. Valeu, Thiagão. Prazer estar aqui com vocês, com o Mequinha também.
Antes de mais nada, não se esqueçam de seguir o Depois do After lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, em todos os lugares. Educados mandam feed e sugerem pautas lá no arroba Depois do After no Instagram. E é isso. Solta o som, DJ. A gente sabe que fazer um warm-up é uma arte que nem todo mundo sabe valorizar ou fazer 100% como a gente acha que tem que ser feita, né? Mas o Mais e o Meca são referência no Brasil, quando a gente fala de um bom warm-up e também de um bom after, né? São uns vibes em geral, vamos chamar assim. E o warm-up, assim, pra quem não tá muito ligado aí, quem tá começando a entrar na música eletrônica, nada mais é do que esquentar a pista pro headliner. E se o trabalho do DJ nesse warm-up não for tão bem feito, ele pode comprometer todo o evento.
Concordo plenamente, não é uma coisa fácil de se fazer. No começo, eu não sabia. Teve uma festa que eu toquei aqui no Rio de Janeiro, que dois artistas que eu admirava muito do Tech Housezão iam tocar, eu ia abrir a festa. Eu queria fazer meu nome, tinha acabado de começar a tocar, assim. Os donos da festa eram amigos, eles me botaram pra abrir e eu, porra, as cinco primeiras eram mais calminhas, assim, mas depois eu sentei o dedo e, tipo, não foi uma coisa legal. E foi uma coisa que na hora, assim, eu tava muito no começo, eu não consegui adaptar, sabe? Eu meio que ia com o set pronto e fiquei preso de mudar na hora ali, enfim, acabei sentando muito o dedo e dei assustada na galera, eu acho. Então, é uma coisa que você vai aprendendo a fazer, eu acho, assim.
Cara, eu já vi isso acontecer demais. Às vezes, quando eu vou fazer um warm-up, só que tem alguém tocando antes, tipo, abrindo a festa, ou sei lá, e o cara pesando pra caralho, velho, e eu tendo que segurar depois, porque eu sei que quem vai entrar depois não vai querer entrar depois eu quebrando tudo também, tá ligado? Às vezes, começo meio baixo, vou subindo, abaixo de novo. Mas deve saber como é isso também, que foda.
É foda, cara.
Responsa, velho. Responsa mesmo. Eu tive uma época que eu toquei bastante em bares aqui de São Paulo, esses mais topzeiras. E aí, chegava pra tocar até como atração mesmo no bar, o DJ já tava tocando um remix de funk, tá ligado? Assim, fazer o quê depois disso?
Aconteceu de eu tocar em, tipo, evento, assim, que antes de mim ia tocar um sócio do evento, tá ligado? E o cara, velho, quebrar tudo, não tá nem aí, tipo, tocar tudo comercial, assim, brasileira. E eu era headliner, tá ligado? No dia. Fazer o quê? Não tem o que fazer.
Não, é isso. Sai com a tua linha de som e mostra o que veio, né? Tipo,
exato. Tipo, a galera tá ali pra querendo te ver e às vezes tá até irritado com o som do cara.
O problemático ali é o cara que tá fazendo isso. A gente tem que saber também fazer a transição ali, trazer pro nosso, sacou? E entregar bem, assim.
É verdade.
Eu tenho dois casos assim que eu passei, né, na minha vida. Fui abrir a pista pro Live Chuaca, que eles tocaram num evento, num clube que eu era residente.
Irado.
E aí, assim, eu nunca tinha feito um warm-up, né, pra um DJ gringo. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu não sabia. Naquela época eu tava começando a tocar ainda, tava focado em tocar house, mas eu falei, cara, o que que eu vou tocar, né? Eu não posso tocar Love Story, que era o hit deles da época, né? Mas na época eu não sabia o que era fazer um warm-up. Então ali, foi uma merda o meu warm-up, sabe? Eu não queimei, claro que nada, nem toquei nada muito pesado, mas eu acho que foi leve demais. Ali eu comecei a estudar pra fazer um bom warm-up e depois eu fiz o warm-up com uma galera. Então ali foi uma experiência que eu tive, né, de como começar a fazer um warm-up. E muito tempo depois eu fui convidado pra tocar em Vitória, num clube lá. E eu era a atração principal. Quem me contratou foi o DJ Residente, que ia tocar antes de mim. Cara, eu cheguei lá, o cara queimou todos os hits. E eu falei, cara, o que tá acontecendo? Por que ele gastou dinheiro me contratando pra eu vir aqui pra ele queimar tudo? Aí eu tive que pegar, né, e era uma casa pequena, bem comercial, né? Então eu peguei, depois eu entrei só com música nova, que eu lembro, assim, na época. Eu repeti um ou outro, assim. Beleza, acabou que funcionou, foi bem, a noite foi irada. E depois ele entrou de novo, depois de mim, e tocou tudo de novo. Eu falei, cara...
Que isso,
cara. Maluco, cara. Então...
Botando nas pessoas.
Pois é, não teve trabalho nenhum, né? Então, eu já vi muito isso acontecer. É, eu dei muito toque já pra muitos DJs também, assim, ah, foram fazer o warm-up e não foram tão legais, depois eles viram que, sabe... E tem grandes nomes aí, grandes DJs que fazem excelentes warm-ups no Brasil também, né? São poucos, né? Não são muitos.
Principalmente aqui no Brasil, que eu vejo que a galera quer... Às vezes nem gosta da música que tá tocando, só que bomba e vai lá e toca, tá ligado?
Rola muita ansiedade, né? Tipo, a galera já quer chegar... A galera quer começar sendo headliner, eu vejo muito isso. Então, exato. Ela tem uma oportunidade de tocar numa festa, geralmente o horário não é o melhor horário do mundo pra quem tá começando, e aí a pessoa já quer mostrar tudo que ela tem ali. Sim. E aí esse é o desafio, né? Vocês, caras, acabaram se posicionando como DJs que tocam esse som mais soft, mais vibes e tudo mais, que, porra, super funciona em warm-up, em after e etc. Mas isso por muito tempo não tinha muita gente que fazia um som assim. Foi natural pra vocês fazer esse som mais de boa que se encaixasse pro warm-up? Ou foi umas de tipo, ó, não tem ninguém fazendo, deixa eu ir aqui que é uma oportunidade?
Cara, comigo foi mais natural. Quando eu comecei a produzir, eu tava muito na onda do tech house, tipo Miguel Bastida, Jack Master Jack. E aí, eu fui mudando minhas referências, fui conhecendo coisa nova, fui indo a festival e fui conhecendo coisa nova, e as coisas que foram despertando brilho nos meus olhos, no caso, foram artistas que têm essa linha mais melódica, só que ao mesmo tempo eu sempre gostei muito desse groove do tech house, sabe? Eu acho que muito do que eu tô fazendo hoje é muito da influência que eu tive do tech house com essa galera nova que eu tenho ouvido muito, tipo Bonobo, Fortet, Durante, Enamour. Essa galera, assim, demais. Tem um som melódico, só que ao mesmo tempo um som de pista, sabe? E meio que foi criando, assim, essa identidade. Uma coisa bem presente no meu som são essas melodias e tal, essa atmosfera que acaba trazendo essas vibes, assim, né? Que o nego tá chamando aí de som de after e de warm-up.
Então, pra mim, eu não toco profissionalmente, assim, há muito tempo, tá ligado? Há, acho que 2 anos e meio, se eu não me engano. Sempre pesquisei pra caralho, sempre gostei e tocava em after mesmo, assim, brincando com os amigos e tal. Sempre toquei o estilo de som que eu toco hoje, que é o estilo de som que eu sempre gostei e acreditei nisso. Aí quando eu comecei a tocar, falei, cara, vou tocar o que eu gosto. Lógico que também tem que se adequar a cada evento, a cada line-up que tá rolando ali, mas... Eu não desacreditei no que eu gostava e eu vi que funcionou, eu vi que pouca gente fazia. Cara, eu acho que é isso. Segui assim. Toco bastante house também, bastante aqueles deep house antigo, mais gruvadão, assim.
Sim, mano, tipo, também gosto muito. Eu não gosto de limitar o meu som, de falar, ah, não, eu faço um tipo de som tal, eu curto isso, eu toco isso. Eu acho que cada momento pede sua música, sacou? Tem tua trilha sonora mais adequada ali. Nosso sim, papel é ler isso e, porra, não se apegar, né, só a uma vertente de som e defender isso com unhas e dentes, sei lá.
É, depende, tipo, até algum evento, assim, porra, eu quero tocar algum... Sei lá, eu quero fazer mais melódico, mais progressivo, e eu vejo que a pista não tá indo. Eu não paro de tocar o tipo de som que eu gosto, só que eu mudo um pouco a linha, tá ligado? Eu mudo a linha pra mais um deep, mais groove, assim, um mais
sim,
tech house.
Sim,
mais
sim, sim. Tá, exato. A gente tem nosso leque aqui de opções, né? Pra ir desde aqui até ali, sem perder a nossa identidade, fazendo uma coisa que representa a gente, o nosso som.
Sim, exatamente.
Um pouco do papel do DJ em geral, e principalmente do DJ de warm-up, é ganhar esse jogo de cintura, entender, ler a pista e saber o que encaixar aqui uma hora ou outra pra poder entregar da melhor forma pra festa, né?
Sim, mano, total. Você fazer uma pista de dança dançar quando ela tá vazia é uma tarefa que não é muito... Quer dizer, não é muito fácil, não. É difícil, sacou? Você tocar no horário ali principal, fazer a pista bombar quando já tá todo mundo, porra, no auge ali. É, teoricamente, muito mais de boa do que você fazer a pista que tá parada ali, a galera chegando, fazer a galera dançar.
Deixa eu aproveitar que você tá falando disso. Isso eu faço muito, eu abro muito sua track boa. Cara, é foda. Eu começo assim, às vezes eu abro a pista a 116, 118 BPM.
Irado pra caralho, eu acho isso muito irado, mano. Eu
tenho tipo 1h30 pra aparecer, tá ligado? Aí
sim.
Eu vou. É difícil, tem pista que é foda, mas tem pista que quando eu termino o set tá cheia já. A galera tá lá, vai dançando, não sei se vai chamando os amigos pra chegar logo, não sei como é que funciona, mas tem vezes que enche muito rápido, tá ligado? Dependendo do lugar que eu toco, dependendo do set.
E aí, tu vai medindo ali, né? Tipo, porra, já tem uma pista, sacou? Já tá com uma um pouquinho mais acelerada aqui, viu como é que funciona. Aí, pô, a galera não entendeu muito bem, deu uma assustada na galera. Calma, volta um pouco, sacou? Você vai nesse jogo aí, ó, é aprendizado, né, cara? Experiência ali tocando que você vai tendo essa leitura, mas...
É por isso que o warm-up é uma arte, cara. É uma arte, sim. Pra mim é um exercício de humildade também, porque... Pô, além de ser massa e tal, é isso de não ter a ânsia de querer aparecer demais, né? Tipo assim, você vai fazer o seu papel ali, pegar o melhor pra festa.
Às vezes o set é até melhor no warm-up, porque você não fica na pressão, tá ligado? De ter que fazer a pista bombar, fazer o contratante, tipo, porra, eu chamei o cara, paguei tanto aí, o cara não tocou hit.
É, exatamente.
Eu fico mais tranquilo, pelo menos eu fico mais tranquilo, assim.
Mas também eu penso que quando o cara me chama e eu sou headliner, o cara, porra, sabe qual é meu som e sabe que... Enfim, acho que ele mais ou menos já sabe o que eu vou tocar, né? A gente tem uns hits, tipo, que é do nosso universo, mas não é aquelas músicas que você vai em festa e toca 5 vezes, sacou? Tipo...
No máximo, você vai mandar um Artbat ali.
Exato.
Return of Voz.
Exatamente, a música que eu pensei.
É, um Grupos do Sol, sei lá.
Exato.
Falando um pouco da história do warm-up, né? Eu lembro, assim, que antigamente, sei lá, coisa de 20 anos atrás, o DJ que fazia o warm-up, ele tocava músicas muito ligadas ao chill-out, quando era evento eletrônico, né? Que não tinham tantos eventos eletrônicos naquela época. Mas muito clube, muito lugar, os DJs que abriam tocavam hip-hop e charme nos anos 2000, né? Aí depois acabou vindo o Soulful House, aquele deep house clássico que chamavam, né? Beach House, aquela coisa meio Head Candy, que tocou durante muito tempo, que era músicas do Solo Music, Kings of Tomorrow. Até The Factors mesmo lançava muita coisa nessa linha naquela época, né? Muitos anos atrás. Só que depois foi mudando, né, ao longo do tempo. O Tech House, o novo Deep, que eu chamo, né? O Progressive, o House Melódico, o próprio House, eles começaram a ganhar espaço nos warm-ups e acabaram dominando e tornando assim tudo que é lugar. É bem curioso a gente ver a mudança das sonoridades com o tempo que rolaram.
Depois do after. Repeat. Uma coisa que eu vejo muito é que esse som que a galera tá chamando ou de Progressive House, ou de Tecno Melódico, ou de Deep Tech, enfim, cada um dá um nome pra parada toda, mas é um negócio que veio ali dessa linha do Cajun, algo meio Rufus do Sol, o Artbat ali, sei lá, tem as diferenças, mas vem muito dessa galera. E hoje tá uma febre aqui no Brasil, até o Vintage também abraçou bastante com a Deep Inside of Me, a In the Dark, etc. Mas eu sinto que vocês dois... são dois projetos que abraçaram esses tipos de sonoridade antes disso ser febre aqui no Brasil. Como que isso funcionou para vocês?
Foi muito das minhas referências, dos artistas novos que eu tava escutando e de experimentos novos que eu fui fazendo no estúdio, fui curtindo essa linha. Eu comentei, né, que eu acho que é meio que uma junção de um pouquinho de tech house, só que tem bastante melodia também. Às vezes é uma coisa um pouquinho mais puxada pro progressive, às vezes é um pouquinho mais puxada pro techno, talvez.
Uhum.
E aí acabou que depois, tipo, meio que a galera começou a abraçar mais essa linha, assim. Eu vejo que a massa em geral tá muito mais aberta a novas sonoridades. Antigamente, sei lá, nego só curtia quando tinha, porra, CO2 e porrada na cara, todo mundo pulando. Hoje em dia, a galera tá conseguindo ouvir um som mais tranquilo e apreciar, na minha visão, assim, como DJ olhando pra pista, sabe?
Legal. É, isso é um amadurecimento da cena como um todo, eu acho, né? Do mercado.
Sim, pô. Todo mundo... Eu comecei ouvindo, porra, David Guetta e Zed e Hardwell, tipo... Não tô falando que é ruim, não. Esses caras são monstros, só que...
Me amarro também.
São monstros, porra. São referência no que fazem, mas hoje em dia não me agradam mais, sacou? Mas o meu primeiro contato foi ali.
Primeiro contato foi com Psytrance, tá ligado? Curti Psytrance. Assim, fui aprendendo e, tipo, procurando e tal. Já ouvi comercial e passei pra Deep House ouvindo James Jones, Solomon, tipo, em, sei lá, 2009, por aí.
Sim, Roche.
Uhum. Roche. Foi, e assim, foi pegando gosto. Pra mim, que eu me lembro, assim, foi procurando música e se ouve uma música, por exemplo, um Stefan Bodzin com uns timbrezão foda, uns baixos bizarros. Você fala, caralho, velho, queria muito tocar isso. Aí foi meio assim, tá ligado? Pesquisando as músicas que eu mais gostava, que eu tinha como referência, e fui testando elas. Pra mim foi assim, vi que funcionava.
Eu lembro que meu primeiro contato contigo, Meca, assim, de conhecer teu som, foi com teus sets do... Como é que chama? Sun
Sand e Mojito.
Pô, você postava os sets. Aliás, posta, né? Mas não bota tracklist. E aí... a galera fica maluca. Tipo assim, o som vibe, um setzão tranquilo, gostoso e tal. Mas tipo, cheio de música que você fala, caralho, que música é essa? E aí não tem tracklist. A galera nos comentários se debatendo assim, cadê, de quem que é essa música? Eu conheci um projeto que eu achei muito foda, num desses sets seu, que é o Dane Ass. Aquela música Sun. E puta, velho, sim, vibe pra caralho, timbre bonito também. Foi nessas, mano.
Tem nessas, toco várias. Várias ainda, até hoje. Eu fiz uma live agora, sábado passado. Acho que eu toquei duas dele. Gosto pra caralho.
E como a gente tá falando aqui, né? Não dá pra pensar em um bom warm-up, um bom after, um bom bailin e não pensar em você, né? Como é que começou a sua carreira?
Então, cara, eu não sei se vocês sabem. Pouca gente sabe disso. Mas eu já trabalhei de tour manager do Vintage em 2014, final de 2013, por aí, assim. que eu tava cursando direito na faculdade, tá ligado?
Caramba.
E a gente já era amigo há um tempo. E ele me chamou pra... Mano, era mais pra viajar junto e curtir. Tirar onda mesmo. Nem tinha noção que tamanho pra ficar, nem nada.
Cara, mas vocês eram amigos de infância, é isso?
Não, de adolescência. Adolescência. Tá. Assim, na época de colégio, ele mudou pra rua de casa. A gente era da mesma cidade, lá do Mato Grosso do Sul. E daí a gente virou brother. Sempre pesquisei em busca pra caralho. Sempre gostei, tá ligado? De pesquisar, achar som novo e achar produtor novo, diferente. E todo tipo de som. E sabia tocar, ficava tocando em after. Até que, tipo, o próprio Lucas mesmo chamou pra... Me incentivou, assim. Falou, cara, você faz um som diferente do que a galera faz. Aí você tinha que começar a tocar mesmo, velho. Se empenhar, começar a produzir e tal. E foi aí que eu comecei, tá ligado? Comecei a estudar produção. Passou uns meses, assim. Ele começou a me colocar algumas festas pra fazer um warm-up pra ele e tal. Já entrei na maior responsa, tá ligado?
Segura essa pica, Aspira.
Nossa, mas tipo, aí mano, tem que começar assim mesmo, velho, com voadora na cara.
É isso.
E você, mais? Aos poucos a gente foi conhecendo o seu som, vendo que você tava tocando em vários eventos no Rio já, em várias cidades, fazendo warm-ups irados.
Cara, tudo começou em 2013, 2014, quando eu resolvi passar meu Réveillon no Universo Paralelo. Eu tinha acabado, cara, eu tinha uma startup com os amigos e a gente tinha falido com a startup, tinha acabado de falir com a parada. Da namorada que tinha terminado comigo, tudo junto, e puta que pariu, mano. Tipo, eu vou fazer da minha vida, eu tava perdido, não sabia o que ia fazer da minha vida mesmo, que área seguir, o que estudar, sacou? E aí, tava solteiro, não sei o que, tinha um Universo Paralelo e queria muito ir, pô. E minha ex-namorada não queria. Aí a gente terminou e falou, agora que eu vou pro Universo Paralelo pra caralho, sacou? Foi uma experiência que eu falei, cara, eu pelo menos tenho que tentar viver essa parada que é muito foda. Tipo, conheci muita gente muito irada. Tive várias experiências lá com músicas, artistas, enfim, pessoas no geral. Que me despertou essa vontade, eu voltei pro Rio, comecei um curso de produção na Loop, que é aqui em Copacabana, aqui no Rio, porque eu tinha na minha cabeça que para viver disso eu teria que saber produzir também. Então eu fiz esse curso para ver se eu me entendia com a coisa, para ver se eu gostava. E aí, porra, foi a primeira vista, fiquei viciado na produção. E aí falei, cara, vou focar meus esforços nessa porra. Eu acho que dá para fazer acontecer, só que eu sempre gostei muito de música eletrônica, sempre ouvi muita música, assim, em geral, toco guitarra e violão desde moleque, tenho um avô que é músico brabo, ama música, enfim. Música sempre teve muito presente na minha vida, sacou? E aí, aí eu dei o gás, cara, estudei pra cacete, fiquei um ano focado, só terminando a faculdade de design, me formei e focado em estudar produção. E aí, cara, fiquei um ano e meio nessa, e aí em 2015 eu toquei pela primeira vez, assim, na Cave até, que era a boate que tinha aqui em Copacabana.
Assim, é difícil talvez citar o principal, mas qual foi o dia que vocês mais gostaram de fazer o warm-up até hoje?
Meca, se você não falar o vintage, vai ter briga em casa.
É dele mesmo. Geralmente os eventos são, tipo, mais foda, assim. São bem estruturados, pistão foda, a galera já me conhece e tal. Então é da hora fazer um warm-up, assim, pra ele. Cara, fiz um warm-up que, mano, foi um difícil pra caralho pra mim, porque eu já fiz uns 3 warm-up pro Clapton. E, mano, é muito foda fazer um warm-up pra ele, porque você não sabe se ele vai soltar bomba, se ele vai fazer a galera dormir, tá ligado? É foda, cara. Ele já fez uns 3 sets diferentes depois de mim. Teve um dia que eu falei, mano, eu não vou também tocar muito parado, né, velho? Porque senão a festa vai ficar muito, muito parada. Tipo assim, era eu, Clapton e Bhaskar. Imagina até chegar na hora do Clapton, se eu, tipo, vou baixo. E os caras que tocaram assim, fizeram uma armação mesmo. Tava muito calmo o som. Falei, caralho, eu preciso crescer um pouco essa pista aqui, né? Tava meio já down, assim. Fiz o warm-up pra ele crescendo. Entreguei bem, só que não soltei nenhum hit e tal. Tudo. Eu achei muito bom o warm-up, tá ligado? Mano, o cara fez uns. Eu não sei, ele não vai ouvir isso, né? Mas enfim.
Espero que ele não entenda português,
né? Mas foi foda, velho. Tipo, fez um setzão pra dormir lá, velho. Foi.
Agora o Bhaskar até tem feito um som um pouco mais vibes, assim, também segurado mais a mão eventualmente, mas por um bom tempo era um pouco mais forte também, né?
É verdade.
Sim, sim. A gente até, inclusive, tá fazendo um EP aqui, eu e Bhaskar.
Exato.
Um lado, um side B Bhaskar aí.
Legal, legal.
Que da hora.
Cara, finesse, tá maneiro, finesse. Cara. Já tem gente tocando aí. O Antidote até botou no set dele, que ele soltou esses dias aí.
Que massa.
E, pô, já fechamos o lançamento numa label gringa aí, que eu não vou citar nomes, mas vai dar bom.
Ah, da hora pra caralho.
Brabo, brabo.
Galera, tá on fire. Mas você não respondeu aí, senhor Mas. Qual que foi o DJ que você mais curtiu de fazer um warm-up pra ele?
Eu acho o Dinox, o cara, muito foda como artista, como pessoa. E já tive a oportunidade de fazer 3 warm-ups. A última vez foi bem irada, cara. Foi bem irada. Foi no Sonzeiro até. Eu toquei 2 horas, acho que ele viu 1 hora e meia de set. Eu lembro que ele tava do meu lado, assim, no backstage ali, do meu lado esquerdo, numa mesinha. E, porra, o cara tava dançando meu set, curtindo amarradão, assim. E foi um dos warm-ups que eu fiquei feliz, sacou? Porque eu tava tocando um som que, porra, que me representa pra cacete. E ele tava ali curtindo, subindo o palco, deu um abração. Depois, ainda no Instagram, mandou uma mensagem agradecendo a festa e me citando, tipo, e muito respeito ao Mas, pelo set impecável. Que isso, irmão? Como assim, cara? Tipo, difícil ter feito algum warm-up melhor do que esse.
A gente tá falando, né, de pessoas que são referências em warm-up e tal, tanto no Brasil como no exterior. Quem que vocês acham que são pra vocês?
Cara, eu vou falar de um aqui que se destaca pra caralho pra mim. Também se adequa a qualquer festa ou qualquer pessoa que tá tocando depois, qualquer horário, que é o Glenn. Eu espelho pra caralho nele também. Toquei junto com ele já também, já fiz um back-to-back com ele, irado. Aí era de manhã, assim, eu já tinha tocado umas 2 horas, ele tava lá curtindo o meu set ainda. Eu falei, mano, vamos seguir aí. Mano, tocamos mais umas 2 horas, eu acho, 3 horas, sei lá. E, cara, terminamos o set a 112 BPM.
O último warm-up que ficou marcado, assim, pra mim, que eu vi, foi o Bogosian. Ele fez o warm-up pra uma festa aqui com o Guy Gerber, aqui no Rio, e ele era o segundo DJ, não sei. Foi na hora que eu cheguei, assim, a festa, né, que tava a galera começando a chegar, e, porra, eu fiquei de cara, assim, sem se exceder nem um pouco, bem devagar, e, porra, umas músicas, assim, diferentes e dançantes, e galera curtindo, assim, a galera com a cara meio de, que som é esse, mas bom, hein, tipo, sabe, uma coisa diferente, assim. Sandrinho Valente, nosso... Amado, querido, eterno Sandrinho.
Porra, eles são foda.
Eles são foda, cara. Eles, pô, sabem tocar em qualquer horário.
Eu tenho 4 referências de DJs de warm-up também. O Gozian, sem dúvidas, assim, eu já vi alguns warm-ups dele, foram sensacionais, porque ele sabe o momento ali, a sonoridade que ele tá tocando naquela hora, com aquela atração que vai tocar ali. Mary Olivetti também, que já viu pra grandes DJs aí, David Guetta, Steve Angelo, sensacionais os warm-ups dela também. E Marquinhos SP e Sandro Valente da Privilege também, sem dúvidas, pra mim são os melhores DJs residentes do Brasil. Sandrinho, né, faleceu há pouco tempo, infelizmente, era um grande amigo meu, mas os dois são referências, assim, há muitos anos, né, e sabem tocar em qualquer horário.
Que músicas vocês consideram hinos do warm-up? Ou sons que batem muito bem na pista, que tem essa pegada mais soft, assim?
Porra, sei lá, o primeiro que vem na minha cabeça é Tell Me Harry, do Rampa e do Boom and Who.
Nossa, com certeza.
Que é, porra, é hino. Eu acho que seja no warm-up, seja no after, ou seja, quando tiver festa, já bombando também. Eu toco, mano, com pistão também essa música, foda-se. Acho ela um hino.
Cara, uma que eu sei que eu toco, que o Mas toca também, é a Ice, cara, essa aí, em qualquer pista, tipo, você... estiver tocando numa pista mais under, assim, ou estiver numa comercial.
Ela funciona pra caralho.
Funciona.
Eu tenho tocado muito o remix de Ice, só que do Durante do Cassiano.
Ah, tô ligado, eu já toquei também.
Porra.
Só que eu ainda gosto mais do Rufus.
É outra proposta, né, de som, assim, eu não sei qual eu prefiro.
As duas funcionam igual, tá ligado?
Pra caralho, pra caralho.
É, eu acho que o Rufus do Sol é um ótimo exemplo de projeto que... tem essa pegada que é super respeitada e tal, mas que consegue, ao mesmo tempo, tá super no pop, né? Assim, tá em evidência pra caralho. Eles transitam bem entre esses dois mundos de um lance até um pouco mais underground com um lance muito mainstream, né?
Cara, você vê um set deles, por exemplo, sei lá, Bernie Ann ou J7, é muito mais under do que um comercial que eles tocaram no Lollapalooza.
Eu não vi o set deles lá.
Eu achei irado, mas... se você for ver um set, um DJ set, assim, é muito mais under. Eu gosto muito mais, mas...
é foda, foda.
Sei lá, eles têm os dois lados.
É que eles têm o lado banda, né? Tipo, eles meio que são a banda também.
Sim.
Que nem Bonobo também tem a banda, né? E tem DJ set dele. São totalmente diferentes.
Não sei se vocês perceberam aí, mas nosso nome é Depois do After, né? aparentemente a gente gosta um pouquinho aí de After, e a gente sabe que vocês são bons nisso também, que vocês entendem bem. O som do warm-up e do After, vocês acham que é parecido? Conta pra gente aí sobre Afters que vocês tocaram também.
Acho que depende do warm-up, né? Depende do horário que você toca no warm-up. Só que eu sou muito mais de tocar no After, que você fica mais à vontade.
Mais leve, exatamente isso que eu ia falar. Acho que o After não tem regra, sacou?
Exato.
Meio que, tipo, pode tocar o que for, óbvio que não a caralho assim. É. Que faça algum sentido, né? Mas você pode tocar uma música mais pra frente, você pode tocar uma coisa super relax, sacou? Acho que é um ambiente e um momento que possibilita isso. A maior você fica um pouco mais engessado, né?
É, igual eu falei desse back-to-back aí que a gente chegou a tocar 112 BPM, tá ligado?
É, exatamente.
Tá normal.
Exato. O After nego aceita, né?
Exato, eu prefiro tocar no After. Lógico que tem as músicas que você pode tanto tocar no After quanto no warm-up, só que você ficar mais à vontade é After. Só que eu gosto do warm-up, eu gosto do desafio também, e gosto de surpreender, tá ligado?
São dois prazeres diferentes, né?
E vocês têm alguma história engraçada de After que vocês já viram? Tanto com vocês ou com outros DJs, em algum evento que vocês estavam?
Cara, então, teve um aqui no Rio, cara, que ficou engraçado. Foi uma festa que rolou na fábrica, no da Boa Vista, que o Kush tocou, o Evokins tocaram também. Não sei se foi algum que tocou, eu não sei, mas tinha uma galera. E aí, depois da festa, a gente foi fazer um After no quiosque na praia, no 10 e meio, lá no Recreio. Assim, a princípio, pelo menos eu ia chegar lá, tomar umas 5 servas no máximo e voltar pra casa, sacou? A gente chegou lá umas 8 e meia, eu acho.
É sempre assim, né?
É sempre assim. E aí, porra, o dono do quiosque o cara é brother, o cara, porra, recebeu a gente super bem lá. Botou uma mesa pra gente tocar, botou caixa de som, botou cerveja pra gente, peixinho frito ali. E falou, caralho, podem ficar aí, ó, só bota uma música ali que tá de boa. Aí, porra, como assim, né? Corta pra 3:30 PM, porra, o Albi chegou lá com a namorada, o cara arranjou uma pistola de CO2, tipo, a galera que tava correndo na praia também chegou no quiosque e virou, tipo, uma festa, assim, foi muito engraçado, cara. Uma parada bem inusitada, assim, aí tava o Piva também, Cenourinha... Tinha galera, cara, tinha galera, os mais loucos.
Queria estar aí também nesse dia.
Só faltou tu.
Porra, velho.
Mac, como é que estão as produções e o cronograma dos próximos lançamentos também, né? Como a gente tá falando aqui.
Tem um lançamento com o Vintage, que saiu no EP dele. Quando eu estava aqui, a gente começou uma ideia, assim, só que pegamos um vocal de Splice. A gente tá procurando um vocalista pra regravar. E mais tech house, assim. Bruno B também tá vindo pra cá. Eu comecei uma ideia aqui, mandei pra ele. E ele curtiu. Vamos ter junto quando a gente estiver aqui. E, cara, tô dia no estúdio, às vezes uma sossegada, mas estudando pra caralho, aprendendo um monte e procurando fazer coisa nova.
Então, tô com, cara, muita música estacionada. Tô abrindo minha própria gravadora aí agora, que se chama Dawn Patrol Records. Ela, na verdade, era pra ter sido lançada. Seria no dia 6 de abril. Ia ser o meu primeiro lançamento com a Circle, que é uma das minhas músicas que o nego mais pede aí. Só que com essa doideira toda, cara, a gente resolveu não lançar. Foi exatamente quando o negócio estourou aqui no Brasil. A gente achou que não fosse o momento. O mundo inteiro tava só falando de coronavírus e justamente, né? Tipo, não tinha outro assunto pra falar. E aí, cara, a label ainda não lançou. A gente já tem o cronograma de planejamento de lançamento assim, em 5, só que a gente não tem data ainda, porque acabou que atrasou tudo, sacou? E aí, cara, enquanto isso, eu vou soltar uns free downloads. Eu soltei um mês passado, que é a Roof, que é uma pegada um pouco mais house, assim.
Toquei ela, hein?
Eu vi, monstrão, pica demais. Eu vi, pô. E tô com várias, sacou? Música que não falta, é só, tipo... A gente esperar alguma... meu sonho é que nego fale que descobriram a vacina e vão dar uma data, tipo um prazo que a gente fala, cacete, não, a partir daqui a gente já consegue trabalhar e começa a trabalhar com data, sacou? Mas enquanto isso, cara, já tô fazendo os lançamentos aí, que não tem data ainda, mas esse EP com Bhaskara aí a gente fez numa label gringa aí que ainda não vou citar nomes. Tem vários collabs aí pra sair, cara.
Nosso papo rendeu super. Agora a gente tem um quadro que é o seguinte, a gente chama de Só Dica Boa. Por que será, hein, Meca? Só Dica Boa Basicamente, é um espaço pra gente indicar algo de bom que a gente tá ou ouvindo, ou assistindo, ou lendo, seja lá o que for.
Eu descobri um site, eu vi um site outro dia do Durante, que ele soltou pela Anjuna Deep, que eu achei muito irado, cara. Tipo, só a música que eu não conhecia, as músicas bem fodas, assim, eu fiquei com Shazam do começo ao final, caçando todas as músicas.
Indicar o novo álbum do Cube Color, que são os caras que sou fã pra caralho também, não sei se
vocês conhecem. Eu tô ligado. Sim. Conheço, porra.
Eles são tipo uma banda também, tá ligado? É tipo Rufus, assim.
Qual é a tua dica boa, Rodrigão?
Como a gente tá falando de Warm Up, né? Saiu um remix do Medusa de um clássico da House Music chamado Discópolis, do Life Like, do Chris Benes. Cara, o remix dele tá sensacional. E o Medusa, apesar de ter dois hits bem comerciais, né? Peace of Your Heart e a Lose Control, ele tá indo pra um lado não tão mainstream, né? Thiago, e qual a sua dica boa?
A minha dica boa é o seguinte... Cara, um dos produtores que eu acho mais diferenciados, assim, hoje em dia e nos últimos anos, é o Chami. E ele acabou de lançar um EP chamado Born Again e Buenos Aires. Na real, eu acho que ele tá pra lançar um álbum, cara, que é o Zero Year.
Pessoal, queria agradecer a participação de vocês aqui. Papo com a massa.
Muito obrigado a vocês pelo convite aí.
Uma honra.
Eu agradeço também, prazerzão.
E Meca, onde a galera pode te encontrar?
É meu Instagram, é @Mateus, com PH, Mateus Meca. Twitter, @ListenMeca. E aí se procurar no Spotify, né? Por Meca, ou SoundCloud, ou no YouTube. YouTube se procura por Meca Music.
E você mais?
Cara, no Instagram estamos lá como Maz Music, M-A-Z Music. SoundCloud, meu nome às vezes é difícil, né, cara? Tem esse problema às vezes, porque é bem curto, assim, existem outros Mazes no mundo. Só que no Spotify eu tô com MazBR.
E você, Rodrigão, onde a galera pode te encontrar?
Instagram, @RodrigoRodrigues com o G no final. Todos os links também pro meu Spotify, pra coluna Melhores da Semana lá de GMED, SoundCloud. E você, Thiago?
Boa! O meu é @ThiagoMelchior, Thiago sem H, Melchior com CH. Se tiver dúvidas aí, olha na descrição, no Instagram, no Twitter, na porra toda, TikTok, em tudo que você procurar tem alguma coisa. E boas a semana na Play BPM e novos projetos aí prestes a surgir, então fica ligado e... Quinzenalmente aqui no Depois do After, se você ainda não segue @DepoisdoAfter, você tá de brincadeira. Então essa é a hora. Bom, enfim, agradecendo aí demais vocês, velhos. Uma boa noite pra todo mundo. Vejo vocês aí no próximo After e tamo junto demais.
Valeu, galera.
Valeu de novo o convite aí.
Tamo junto, foi Mequinha, nós.
Valeu, mais. Saudades.
Valeu, valeu.
Saudades, bebê. Valeu, time.
Inclusive o Sandro, ele ia abrir uma pista antes de mim, um dia antes dele falecer. Aí eu fiquei sabendo no outro dia lá, que eu fiquei foda, velho. Conheço ele há muitos anos já.
Ele nem fala, cara, o Sandrinho mexe demais, mano. Que isso, sempre me ajudou e ajudou a todos, assim, sempre tratou todo mundo, era diferenciado mesmo. Tem que ter uma estátua dele, falar pro Otávio botar uma estátua dele lá na pista.
Bom, e agora, esse episódio, já percebi que oficialmente tem que ser em homenagem aí ao Sandro Valente, um cara super querido aí pela cena, que merece de verdade essa notoriedade toda, né?
Sim, cara, o cara é foda demais, saudades dele.
Saudades também, caralho.
Muita saudade dele também.